Conseguem ouvir-me?
Sim, conseguimos. Muito bom dia. Estamos.
Gertrude?
Também já temos som da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Estávamos há pouco com som.
Vamos só aguardar a chegada da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Deputada Edith Estrela. Bom dia, Ludmila, como está?
Bom dia.
Bom dia, Ludmila.
Danila, bom dia, Rita. Não sei se estão a me escutar.
Nós estamos a ouvir, Ludmila, mas o seu microfone, do telemóvel está a fazer interferência com o som da sala. Eu penso que a Ludmila está na mesma sala que o computador da Assembleia Nacional, não é? Está a fazer interferência.
Sim. Ok. Vou deixar pegar um colar. Deputada chega, nós podemos começar. Bom dia, Rita.
Vamos começar então, também está aqui a Senhora Vice-Presidente. A Rita vai começar só com uma boas-vindas.
Serei muito, muito breve. Queria, enfim, dar-lhes os bons dias. Desejo que estejam todos bem. O meu nome é Rita Ferreira, sou a diretora da área de Relações Internacionais, Relações Públicas e o Protocolo da Assembleia da República. Sejam bem-vindos a este seminário que se realiza ao abrigo do Programa de Cooperação Parlamentar estabelecido entre a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e a Assembleia da República de Portugal. Queria agradecer a todos os participantes, desde já, pelo interesse demonstrado nesta ação, em particular aos nossos colegas da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e aos senhores deputados da Assembleia Nacional. Obrigada também às equipas de ambos os parlamentos que organizaram este seminário e aos colegas da Divisão de Apoio ao Plenário e da Divisão de Apoio às Comissões, também pela disponibilidade em partilharem os seus conhecimentos e as suas experiências nesta área. E um agradecimento muito, muito especial à senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, senhora deputada Edith Estrela, pela disponibilidade que tem de estar aqui connosco, que é muito importante esta sessão de abertura, ter, enfim, no meio de todas as suas tarefas e afazeres, partilhar também um pouco as suas palavras connosco. Não me vou alongar mais, porque há coisas muito mais importantes para dizer. Vou só passar a palavra à doutora Dalila Maulid, que é chefe da Divisão de Relações Internacionais e Cooperação, para também vos colocar ou apresentar algumas questões práticas deste seminário. Muito obrigada e muito bem-vindos.
Muito obrigada, Rita. Muito obrigada a todos e pelo interesse e pela participação. Temos já connosco muitos participantes, o que nos traz muita alegria e orgulho. Estamos, desde o final do ano passado, a ultrapassar os constrangimentos que a pandemia colocou e a colocar em marcha as ações do nosso programa de cooperação. Do ponto de vista prático, esta ação em concreto vai decorrer ao longo de 4 dias, segunda, terça, quinta e sexta. Vamos aqui ter que fazer um pequeno ajuste nos horários dos próximos dias, porque percebemos, já muito em cima do acontecimento, que havia uma diferença horária que não havia nas últimas sessões. Mas falo-emos e dar-vos-emos nota rapidamente. E também não me alongarei mais, dando desde já a palavra à senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, que é também a Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-São Tomé e Príncipe, recentemente instalado e empossado. Muito obrigada.
Muito bom dia a todas e a todos. Em nome da Assembleia da República e em meu nome pessoal, cumprimento muito cordialmente os senhores líderes parlamentares, o senhor Presidente do Conselho de Administração, Presidentes das Comissões, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de São Tomé e Príncipe, Portugal, o Deputado Michael Espírito Santo, demais senhoras e senhores deputados, as senhoras e os senhores funcionários da Assembleia da República Portuguesa e também da Assembleia, obviamente, da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Permitam-me que agradeça o simpático convite da chefe de Divisão de Relações Internacionais e Cooperação da Assembleia da República, a doutora Dalila Maulid, para intervir na sessão de abertura deste seminário. É uma oportunidade, é um convite que eu não poderia declinar. Estou aqui com muito prazer, na minha qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-São Tomé e Príncipe, instalado, como já foi referido, na passada semana, mas também como Vice-Presidente da Assembleia da República e amiga desse país irmão, que com Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, partilha a língua portuguesa, partilhamos a língua portuguesa, formando uma comunidade de mais de 260 milhões de falantes, a Cplp. Comunidade única, ligada por fortes laços históricos, culturais, económicos, sociais e afetivos. Em português nos entendemos, comunicamos, cantamos e exprimimos volições. Apesar de longe no espaço, sentimos-nos próximos por essa razão. Em qualquer destes países soberanos, sentimos-nos em casa, em família, porque não há barreiras linguísticas, Não precisamos de intérpretes, não precisamos de intermediários. Podemos comunicar diretamente, olhos nos olhos, como agora estamos a fazer, não obstante de ser por via virtual, apesar de ser feito à distância, através das novas tecnologias. Eu tive o privilégio, como parlamentar da Assembleia da República, ter visitado duas vezes o arquipélago de São Tomé e Príncipe há já bastante tempo, talvez umas 3 décadas. Jamais esquecerei não apenas a simpatia do povo, mas também a paisagem luxuriante do arquipélago, a sua beleza natural, o verde de vários matizes das suas montanhas e escarpas, bem como o seu mar de cor esmeralda. Quando sobrevoei o exótico jardim que é a Ilha do Príncipe, senti uma indescritível sensação. O passeio pela florida ilha foi um deslumbramento para os sentidos, uma metáfora do paraíso terrestre. Nessas curtas deslocações a São Tomé e Príncipe, fiz amigos. A escritora Alda do Espírito Santo, a saudosa Alda do Espírito Santo, que ocupou vários cargos governamentais, que é a autora do Hino Nacional, Independência Total, e que é, de facto, uma referência para a comunidade de língua portuguesa. Outro amigo, o escritor Albertino Bragança, um excelente contista, que também foi ministro dos Negócios Estrangeiros. Ambos foram impulsionadores da União dos Escritores São Tomenses. Eu própria também fui vice-presidente da Associação de Escritores Portugueses. E também conheci o então Presidente da República, Miguel Trovoada, que numa das suas deslocações a Portugal me honrou com a sua visita quando eu era Presidente da Câmara Municipal de Sintra. Ontem celebramos aqui na Casa da Democracia, como manda a tradição, o 47º aniversário da Revolução dos Cravos. Ato fundador da nossa democracia, o 25 de abril de 1974, à semelhança da Revolução Liberal, que tornou o Brasil independente, devolveu a liberdade aos portugueses e abriu também o caminho para a libertação de outros povos, hoje nações soberanas, como é o caso da República de São Tomé e Príncipe. Um exemplo de estabilidade e democracia desde a sua independência em 1975. Uma referência para toda a África. Em 1974, Portugal inaugurou uma democracia moderna sem ter derramado uma gota de sangue. Das armas dos militares, em vez de balas, saíram cravos vermelhos. E foi assim que, naquela madrugada tão esperada, nasceu o dia inicial inteiro e limpo, como no poema de Sofia de Melo Breiner, que, além de grande poetisa, também foi deputada nesta casa pelo Partido Socialista. Nunca será demais sublinhar que passámos a viver num regime oposto ao que então caía nas ruas. Que passámos a ter eleições livres, liberdade de expressão, liberdade de movimentos, separação de poderes. Passámos a ser regidos por uma Constituição justa, a escola, a saúde, a segurança social passaram a ser para toda a gente e as mulheres passaram a ter os mesmos direitos que os homens. As mulheres passaram a viajar livremente, a frequentar as mesmas universidades, com acesso às mesmas carreiras profissionais e a ocuparem os mesmos cargos de representação do Estado. No concerto das nações, Portugal passou a ser um país integrado e respeitado e deixou de ser um país que se tomava a si mesmo por cabeça de um império de fantasia e passou a ser apenas um de entre os vários países independentes, amigos, que hoje em dia têm em comum, como já referi, a língua portuguesa. É no meio de um mundo de transparência, comunicação, velocidade proporcionada pela cultura digital, no meio da modernidade mais esclarecida, que nos tempos modernos assistimos a alguma emergência daquilo que nós julgávamos já estar ultrapassado. Ou seja, há sinais de que é possível as democracias retrocederem. Por isso, é um imperativo democrático combater a demagogia que alimenta o populismo e este que corrói as democracias mais antigas e robustas, como se tem visto no mundo ocidental. Este ano, também comemoramos o 45º aniversário da Constituição da República Portuguesa, que serviu de modelo e inspiração para vários países africanos de língua oficial portuguesa, como julgo de ser também a própria Constituição de São Tomé e Príncipe, aprovada em 2003. A evocação destas duas efemérides, intimamente ligadas, conduzem-me ao assunto deste seminário: instrumentos de fiscalização política e de democracia participativa. E se é verdade que a democracia representativa é fulcral, é o pilar essencial do nosso funcionamento, também a democracia participativa deve ser estimulada por todas as formas para aproximar precisamente os cidadãos das instituições. E a este propósito, e deixando para quem sabe os aspectos mais técnicos, que serão ministrados por competentes funcionários da Divisão de Apoio ao Plenário e da Divisão de Apoio às Comissões desta Casa, gostaria apenas de sublinhar a importância da iniciativa legislativa de cidadãos. Trata-se de um instituto inovador, criado pela 4ª Revisão Constitucional de 1997 e regulamentado pela Lei nº 17/2003, de 4 de junho, visando fomentar, precisamente, a participação dos cidadãos na elaboração das leis da República. Este tipo de iniciativa legislativa de cidadãos também foi introduzido no Parlamento Europeu pelo Tratado de Lisboa, em 2007, durante a presidência portuguesa da União Europeia, precisamente também detém neste momento a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Esta iniciativa, este Instituto, representa, sem dúvida, um passo decisivo para estimular e melhorar a democracia participativa. Não obstante se ter reduzido o número de assinaturas necessárias, no caso português, de 35 mil inicialmente previstas para 20 mil em 2016, apenas deram entrada 16 iniciativas legislativas de cidadãos, versando assuntos muito diversos, desde a lei de apoio à maternidade e paternidade pelo direito de nascer, à proteção dos direitos individuais e comuns à água, a lei contra a precariedade, a procriação medicamente assistida pós-mortem, a lei que procede à nacionalização dos CTT, resgate animal no Plano Nacional de Emergência, proibição das corridas de cães em Portugal. Estes são alguns exemplos dessas iniciativas de cidadãos. Também as petições constituem um instrumento valioso que permite aos cidadãos serem ouvidos e verem a matéria das suas preocupações debatidas em plenário, se reunirem o conjunto necessário de assinaturas, podendo também os peticionários assistir nas galerias da Assembleia da República ao debate em plenário e serem referenciados e muitas vezes elogiados pelos diferentes grupos parlamentares quando participam no debate. Na primeira sessão legislativa desta legislatura, entraram 100 petições, das quais 53 foram debatidas em plenário. Mas destes e de outros assuntos falarão com mais precisão e propriedade os e as funcionárias da Assembleia da República Portuguesa. Por isso, vou concluir desejando aos participantes neste seminário sobre instrumentos de fiscalização política e de democracia participativa uma frutífera semana de troca de impressões, informações e experiências. Aos colegas deputados e deputadas santomenses, desejo as maiores felicidades no desempenho de respectivas funções em prol da democracia e dos santomenses. Ao povo das belas ilhas de São Tomé e Príncipe, desejo o mesmo que para o povo português, que a democracia lhes permita aceder ao desenvolvimento sustentável, a serviços públicos de qualidade, que rapidamente consigamos, cá e aí, vencer a pandemia, voltar à normalidade e recuperar económica e socialmente. O Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-São Tomé e Príncipe da Assembleia da República está interessado em reforçar as relações institucionais entre os dois parlamentos, estreitando as relações bilaterais sobre matérias de interesse comum. E também se propõe, no seu plano de atividades, promover iniciativas na própria Assembleia da República, em parceria com a sociedade civil, no sentido de aprofundar o relacionamento entre os dois países a todos os níveis, político, económico, social e cultural, e manter um estreito contacto com a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Lisboa. Logo que a pandemia o permita, convidaremos o Sr. Embaixador António Quintas do Espírito Santo para um almoço de trabalho. E eu própria me manterei em contacto com o Sr. Deputado Michael Espírito Santo, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade São Tomé e Príncipe Portugal, para trocarmos informações sobre os assuntos de interesse comum. E quem sabe, pode ser que haja oportunidade de visitarmos o arquipélago maravilhoso. São Tomé e Príncipe, como já perceberam, ficou não só na minha memória, mas também no meu coração. E mesmo para concluir, permitam que cite Alda Espírito Santo, lendo um curto, uma curta parte do seu poema muito conhecido, que fala das mulheres santomenses, um tema que também é, me é particularmente caro. Irmãs do meu torrão pequeno, que passais pela estrada do meu país de África, é para vós, irmãs, a minha alma toda inteira. Há em mim uma lacuna amarga. Eu queria falar convosco no nosso crioulo cantante. Queria levar até vós a mensagem das nossas vidas na língua maternal, bebida com o leite dos nossos primeiros dias. Mas, irmãs, vou buscar um idioma emprestado para mostrar-vos a nossa terra, o nosso grande continente, de uma ponta a outra. Em língua portuguesa nos entendemos. Em língua portuguesa temos os nossos escritores santomenses, portugueses e de todos os restantes países que adotaram a língua portuguesa como língua oficial. E despeço-me em português. Muito obrigada pela vossa atenção e renovo as minhas saudações amigas. Bom trabalho.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, pelas suas bonitas palavras. Eu penso que usará de seguida da palavra o Sr. Deputado Michael do Espírito Santo em representação da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe.
Bom dia.
Bom dia, estamos a ouvir-lhe muito bem.
Bom dia, Sra. Vice-Presidente, Sr. Edith Estela, Vice-Presidente da Assembleia da República e Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal e São Tomé. Bom dia, senhores líderes parlamentares, membro do Conselho de Administração, Presidente das Comissões, senhoras e senhores deputados, senhoras técnicos de apoio ao plenário, senhores técnicos, nosso muito obrigado. Em nome da Assembleia São Tomé e Príncipe, queremos também agradecer por esta sessão de formação, esta sessão de troca de experiência, este seminário, que para nós é uma oportunidade importante como fiscalizadores da ação do governo. Este seminário que tem como tema instrumento de fiscalização o instrumento de fiscalização de política da democracia participativa é tal como, para nós, tal como a democracia é uma liberdade, é aprender é uma atividade eterna. Gostaríamos também de reforçar esses laços de cooperação e de amizade entre a Assembleia da República Portuguesa e a Assembleia de São Tomé e Príncipe, esses laços de amizade que existem também entre estes dois países, Portugal e São Tomé e Príncipe. Para nós é um motivo de alegria e neste âmbito, sobretudo em que a pandemia vem nos deixar mais distante, é um momento que com certeza de nós fortificamos estes laços de amizade e de cooperação para colmatar assim a distância que nos assiste, pois esta formação é fruto desta cooperação. Talvez nós deixaríamos o mais a ser dito nas quando depois da expansão, porque é um momento de aprendizagem, de troca de experiência. Queríamos, em suma, agradecer a todos participantes e gostaria, auguramos que haja maior aproveitamento dos participantes neste seminário. Da nossa parte é tudo por momento, como se cabe dizer, e nosso muito obrigado.
Muito obrigada. Terminado então este momento de abertura, iniciaremos as apresentações dos nossos colegas que graciosamente aceitaram partilhar o seu conhecimento, com uma apresentação do colega Rafael Silva, que está colocado na divisão de apoio ao plenário e que fará uma breve apresentação sobre as perguntas e os requerimentos e a forma como eles são processados aqui na Assembleia da República de Portugal.
Muito bom dia a todas e a todos. É como a Lila disse, meu nome é Rafael Silva. Estou colocado na divisão de apoio ao plenário, a quem incumbe atualizar e carregar as perguntas e requerimentos, que é o tema que nos traz aqui hoje. As perguntas ao Governo inserem-se no poder típico parlamentar de fiscalização do Governo, e sendo que este tema hoje é um bocadinho específico, uma vez, claro, a fiscalização pela Assembleia da República, a atividade, no caso português, a atividade do Governo, tem vários mecanismos. Durante esta semana vão ouvir falar de outros, como aqueles mecanismos de fiscalização que ocorrem nas comissões. Também explicar um bocadinho que existe, mesmo em plenário, existem outras figuras que ocorrem mesmo nas sessões plenárias, como os debates com o Primeiro-Ministro ou os debates com os ministros, mas nós hoje vamos ocupar